A gente pensar, né, sobre essas dimensões da computação quântica, para além do olhar, né, pensando dentro da doutrina espírita, a gente tem um mindset, né, um padrão mental que é binário, né? Bem e mal, saúde e doença, claro e escuro. A gente já vem suavizando essa percepção há algum tempo. Nós estamos nos acostumando com os degradês, com os pontos intermediários, mas a gente ainda tem dificuldade, e a própria computação tem essa dificuldade, porque quando você fala em computador, a gente está falando em zeros e uns. Tudo se resume a uma lógica binária. À medida em que a gente está pensando sobre computação quântica, a gente está pensando sobre diversos estados possíveis, então não é mais claro, escuro, sim ou não, né? É zero e um. Você tem infinitas possibilidades e isso amplifica a capacidade computacional. Consequentemente, essa mudança de modelo computacional vai trazer para a humanidade mais intensidade nessa reflexão sobre os degradês, sobre essa fuga das dualidades, sobre essa quebra do paradigma dual. Né? E por que que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente quando vocês forem estudar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 das Muitas Moradas. Uma das características de um mundo de provas e expiações, esse nosso, é exatamente esse contexto dual, bem versus mal, em que nós vamos nos treinando a perceber e escolher pelo bem. Pelas opções mais alinhadas com o funcionamento do universo. E o mundo de regeneração, que é o próximo estágio evolutivo da humanidade, ele não é mais dual. A gente não precisa mais desse contexto. Então, esse cenário, né, da computação quântica, dos degradês, da gente parar com essa coisa dicotômica, né? Pode já ser um indício de que a gente está cada vez mais próximo dessa entrada no mundo de regeneração, onde todos somos optantes pelo progresso contínuo, pela melhor execução das nossas ações conforme a lei de Deus, para usar a terminologia comum, né? Pela escolha do bem. A gente vai percebendo cada vez mais que não existe o mal puro e o bem puro, né? A gente vai percebendo que, na realidade, tudo está dentro de contextos. Até a pessoa mais vil, mais criminosa de todas é capaz de amar em determinados contextos, né? E, na realidade, a questão não é dual. Então, ela é quanto de amor a gente consegue colocar nas nossas relações. Por isso que eu falei, estou investindo, né, muito na questão do interestelar, né, da gente fazer essa nossa exibição em roda de conversa, porque é um movimento importante, né, a gente começar a se desprender da dinâmica, né, de certo, errado, bem e mal, para começarmos a abraçar uma lógica que, juntamente com a justiça, né, o certo e errado, aborda a misericórdia, que é o amor acima de tudo, o amor que cobre a multidão dos pecados, a plenitude do universo que investe em cada um de nós, por mais difíceis que sejam os nossos processos decisórios, por mais insistentes em não aprender que nós sejamos, né? É esse movimento que cada vez mais a gente percebe, né, como foco para a gente, né? Práticas como a tolerância, o respeito, o convívio com a diversidade, o perdão, são práticas que estão para além do fato do sujeito ter cometido um mal, que abraçam essa pessoa pelo entendimento de que essa pessoa tem o potencial de ser boa, que na realidade ela o será. Porque a única fatalidade espiritual a que estamos submetidos, todos nós seremos
espíritos plenos, puros, optantes pelo bem, praticantes do amor incondicional. Bom, viajei, né? Todos bem aí?
Quanto à glória do interestelar, eu acho que você devia também falar aqui, que não é que no grupo todo mundo entra e, de repente, aquilo passou batido que vocês colocaram, porque eu acho que seria bem legal.
Sobre a roda, a gente vai retomar a história, né? O Interestelar, ele é um filme, é uma ficção científica, mas ele propõe revisitarmos, né, esse lugar das dimensões, propondo o amor como unidade energética essencial numa quinta dimensão que se sobrepõe às três dimensões e o tempo. É um prato cheio para a gente pensar diversas coisas em termos de doutrina, e aí a gente está fazendo esse movimento, né? Fizemos uma pesquisa, já levantamos ali mais ou menos, e aí a ideia vai ser fazermos uma exibição com um horário marcado, né? Um intervalozinho, e na sequência uma roda de conversa sobre o filme, provavelmente no domingo. Aí eu não me lembro se acho que o pessoal não lembro se o pessoal escolheu de manhã ou de tarde. Eu vou resgatar isso. E vai ser um movimento aberto a todos, não apenas ao pessoal do curso. Então, assim, quem tiver a fim de discutir já sabe mais ou menos por onde que a gente vai caminhar. Pode assistir o filme em casa, né? Porque também dedicar, né, as quase 3 horas do filme, mais uma roda de conversa de 1 hora e tanto, talvez nem todo mundo tenha essa disponibilidade. Vamos fazer nossa prece, então, né? Nesse momento, então, nós possamos abrir as nossas mentes e corações para que a presença de nossos guias espirituais se faça mais presente em nossas consciências, para que possamos senti-los mais de perto, estes amigos queridos que fazem a ponte entre nós e a espiritualidade da casa, que generosamente constitui este espaço em que nós nos tratamos, nos educamos, movimentamos nossos potenciais de realização e desdobramos melhores capacidades de ação no mundo. Conectados, companheiros encarnados à distância, presencialmente, companheiros desencarnados, que todos nós possamos, nesse momento, estabelecendo essa grande rede, seguirmos para os nossos estudos e reflexões da noite de hoje, com muita alegria e com a certeza de que estamos convidados a um grande banquete e, com certeza também, todos nós vestimos as vestes nupciais e estamos bem recebidos para este banquete. E assim, de nossa parte, que possamos iniciar o estudo de hoje. Assim possa ser. Muito bem. Me veio muito forte essa figura do festim das bodas, né? Que é uma passagem de Jesus, nem, né, todos têm a obrigação de conhecer. E nessa passagem, o Senhor vai celebrar, né, o casamento do seu filho, convida, né, aos nobres para o banquete, prepara o banquete. E aí os nobres, cada um tem mais o que fazer, e aí não comparecem, alguns até matam os mensageiros, né? E aí esse senhor, estando com aquele banquete preparado, desejando celebrar as bodas, abre as portas para que todos pudessem, né, todos que quisessem pudessem entrar. E aí, nesse movimento, obviamente, a gente vai para uma festa. Cada um de nós vai procurar a nossa melhor roupa, mas o Senhor ali percebe que um sujeito mais desatento não procurou a veste nupcial e chegou lá. Eu fico imaginando o cara entrando de bermuda rasgada, chinelo, né? Obviamente que não era exatamente isso, né? Mas e aí o Senhor da festa convida que ele se retire. Eu acho que, de certa forma, é esse movimento que a gente está tentando fazer. À medida em que a gente vai percebendo as chances de ampliarmos os nossos entendimentos de espiritualidade, né? Tem até uma pergunta rolando aí sobre isso, eu não sei se já foi
Já
lá
foi
para o
postada,
ambiente.
já.
Está em qual encontro?
No quatro,
Do quarto encontro.
último.
A gente faz, inclusive, uma brincadeira, né, sobre essa questão do que significa, né, essa busca por espiritualização. Espiritualizar-se é pensar sobre essa dimensão dos espaços a que nós não temos acesso naturalmente, facilmente. É nos pensarmos como seres festejantes, como seres que estão acessando uma realidade muito mais ampla, muito mais rica, muito mais potente. Mas que efetivamente precisamos querer ir até este lugar, né? E neste esforço, a doutrina espírita nos diz que o caminho é compreendermos melhor o entendimento das leis naturais, compreendermos melhor o funcionamento da vida com V maiúsculo, e assim começarmos a colocar a nossa vontade, a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção a favor desse funcionamento de forma eficiente, né? E aí eu senti, né, eu não quis trazer no texto lá, que eu acho que ia ficar muita coisa, né? Mas vou adiantar aqui um tema do ano que vem, só para a gente ficar com esse entendimento claro do que é, né? Quando a gente fala assim, espiritualizar-se, né? Que é muito mais do que simplesmente escolher entre o bem e o mal, né? Estão todos certos de que se eu largar esse relógio que está aqui na minha mão, ele cai? Absolutamente certos. Se eu largar e ele não cair, o que que vai acontecer? Provavelmente metade dos encarnados que estão aqui na sala vão sair com medo porque a sala está assombrada. Poltergeist, a gente tem até nomes para isso, né? Curiosamente, a gente entende que existe uma lei chamada lei da gravidade, que nós até podemos ir contra ela e nem somos castigados. Confere? Mais ou menos, né? Porque se eu ficar aqui segurando esse relógio pelo resto da minha encarnação, vai dar ruim, não vai? Eu vou perder o movimento do corpo, eu vou ficar com dores, eu vou ter um monte de problemas. Então eu posso ir contra, ou seja, eu posso colocar minha energia no sentido contrário ao que a lei natural sugere. O que que a lei natural sugere para o relógio? Que ele seja atraído para o centro da Terra. Eu posso colocar força no sentido oposto, mas eu tenho que entender que isso gera esforço. E esse esforço gera desgaste. É a forma menos eficiente de ser Guilherme Frenkel. Talvez o mais inteligente, se eu quisesse que esse relógio estivesse visível para todos, fosse pendurar uma prateleira e colocar ele na prateleira ao invés de ficar segurando. Inteligência para usarmos a lei a nosso favor, gerando bem-estar. O grande jogo nessa história é que a lei natural, ela é muito mais do que a lei da termodinâmica, a lei da gravidade, né, e outras tantas leis da física e da química. Ela determina o comportamento natural esperado do universo dentro de um fluxo extremamente potente, vigoroso e criativo de amor. Quem tiver na dúvida sobre isso, a gente pode pensar no resumo de Jesus para toda a lei mosaica e todos os profetas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo se resume a amor. E o nosso exercício é entendermos como é que esse nosso potencial pode ser o mais amoroso possível, o mais acolhedor possível, o mais integrador possível. Isso é nos comportarmos conforme a lei de Deus. Para nosso nível evolutivo, isso é sinônimo de fazer o bem. Mas só faz sentido falar em fazer o bem porque a gente vive essa dicotomia entre bem e mal. Porque quando o mal não for mais escolha, não faz sentido falar em fazer o bem. Fará sentido falar em amar de forma eficiente, amar com mais amplitude. Então, essa é a discussão que eu fiz sobre a coisa do espiritualizar, né? A gente está num processo constante de descoberta de nós mesmos e a doutrina espírita propõe que esse nosso processo de espiritualização se dê pela tomada de consciência dos funcionamentos do universo. E aqui estamos, tentando acessar esse banquete, tentando adentrar esses campos misteriosos, tentando ampliar as nossas capacidades cognitivas para processarmos as informações que estão disponíveis no universo para nós nos expressarmos. Viajei muito? Tá todo mundo bem? Ninguém desdobrou aí não, né? Tá todo mundo tranquilo.
Boa noite. Vamos ver se ele viajou, menino. Todos aqui felizes, graças a Deus, no Zoom também, né? Uma turma só em alguns locais diferentes. Então a gente está muito feliz, né, com essas oportunidades que a gente tem de aos pouquinhos irmos conhecendo mais. E pegando o gancho do que o Guilherme estava falando, assim, a gente sabe tão pouco, mas honestamente, tão pouco, quando a gente vai pensando mesmo dentro da magnitude, que é a beleza do universo, os campos infindáveis, a quantidade de sóis, de galáxias, tantas coisas que a gente desconhece, que quando a gente para pensar mesmo, pelo menos falando por mim, assim, me parece que a gente está muito aquém, né, dessa projeção mental que a gente faz muitas vezes de nós mesmos, né, projeção a partir do espírito. Então, essa humanidade nossa está num caminho de conhecimento, e se a gente entender que isso é positivo, mesmo que a gente ainda não saiba muito, se a gente entender que essa oportunização que a gente está tendo de continuar crescendo gradualmente através do nosso esforço, que é uma coisa que a doutrina traz, que depende de nós mesmos estarmos trabalhando para desvendar essas questões das leis naturais, e como a gente pode e vai falar em algum momento, mas essa questão do milagre, né? O que é visto muitas vezes como aquilo que é fora da realidade, é fora da ciência, é sobrenatural, é além do natural, a gente vai entendendo cada vez mais que isso está fazendo parte, sim, daquele natural que a gente vai expandindo e vai entendendo melhor. Então, ele não está saindo do escopo da lei divina. Então, o gancho está feito. Irmão, vamos lá.
Vamos lá. A aula de hoje é para a gente dar continuidade àquela conversa da semana passada, entendendo o contexto de humanidade em que nós nos encontramos, né? Eu coloquei algumas referências bibliográficas bastante instigantes, né? Lá no conteúdo. E é interessante a gente pensar, né? Talvez não apenas do ponto de vista biológico do Homo sapiens, né? Mas dentro daquela brincadeira que a gente estava fazendo da Ferrari na semana passada. Somos espíritos, somos inteligências, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, e à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade de manipular de forma consciente, coerente e constante volumes energéticos variados, nós vamos nos habilitando a expressões cada vez mais complexas. O melhor exemplo disso é o nosso próprio corpo humano, que se expressa dentro dessa estrutura que nós chamamos de Homo sapiens, que tem uma diversidade monumental de possibilidades de expressão, e que se articula conforme o nosso pensamento, os nossos traumas, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas histórias e também conforme os nossos planejamentos espirituais. Mas que também não deixa de responder aos estímulos do ambiente, criando, portanto, essas diferenciações. Hoje a gente sabe que a cor de pele está extremamente relacionada ao volume de sol que aquele Homo sapiens recebe. Quanto mais sol, quanto mais próximo da linha do equador do planeta, mais escura deve ser a pele para aguentar aquela radiação toda. Quanto mais distante, mais clara a pele deve ser para poder acolher o máximo possível de radiação, porque nos polos essa radiação é escassa. À medida em que aquele grupamento biológico está ali trocando genes, né, gerando a prosperidade daquele grupamento, vai ocorrendo um processo de adaptação. E aí os menos aptos vão sendo extintos. Isso é Darwin. Kardec não teve contato com Darwin, né? A publicação de Darwin se dá um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, toda essa teoria da evolução, que foi um divisor de águas na ciência, ela é posterior ao espiritismo. Hoje a gente consegue olhar para isso com naturalidade e perceber que, com espíritos mais ou menos, com um nível de evolução espiritual mais ou menos equivalente, nós sofreremos restrições ou teremos facilidades conforme o grupamento genético que a gente acesse para encarnarmos. Então, eu posso, de repente, acessar uma estrutura genética e herdar um corpo com problemas, com possibilidades de deficiências. Eu posso acessar um corpo que venha de uma história genética de muita potência, de muita saúde, de muito vigor. Eu posso acessar um corpo que não me dê uma estatura alta. Eu posso acessar um corpo que me dê uma estatura de quase 2 metros de altura. A gente vê isso. Né? E num lugar onde jogar basquete seja uma questão de vida ou morte, possivelmente os baixinhos não terão muita chance. E aí, à medida que esse hábito se mantenha, a seleção natural vai garantindo que apenas aquela genética dos mais altos se mantém, né? Mas, a despeito desse processo genético de seleção natural e até mesmo de mutações genéticas, porque além dessa questão da escolha dos genes mais adequados, da estrutura, né, mais adequada, a gente ainda tem esses desvios de percurso. Porque há em algum momento, dadas determinadas circunstâncias, esses genes podem sofrer mutações. Não se tem muito estudo sobre, né, os pontos biológicos, mas a gente sabe que, por exemplo, a radiação é um elemento que provoca mutações. O próprio ambiente, portanto, contribuiria com mutações. Haverá mutação que será favorável àquela espécie e haverá mutação que será desfavorável. O que que acontece com a desfavorável? Vai ser extinta junto com o ser. E as favoráveis vão sendo mantidas e vão se proliferando. É claro que, caminhando na direção de uma sociedade cibernética como nós estamos fazendo, a gente já tem dado umas pernadas na lei da seleção natural. E eu brinco muito disso quando eu fui fazer uma especialização em educação. A gente teve uma cadeira, e aí me fale o nome do camarada. Ele é um brasileiro, um pesquisador brasileiro, trabalhou com inteligência artificial nos primórdios, chefiou um laboratório de pesquisa da IBM. E ele diz assim, e aí quando ele vem falar, né, sobre essa questão evolutiva ali dentro dos processos de aprendizado, ele coloca uma foto do Stephen Hawking. E aí ele diz assim: se só estivéssemos regidos pela lei de biologia, este homem nunca teria procriado e teria morrido cedo. Esse é o nosso potencial de nos colocarmos para além das forças mecânicas da natureza e impormos mudanças. Se são corretas, se não são, os aspectos éticos. Aí é outra discussão, e por isso que eu gostei tanto da matéria hoje, do recorte, último recortezinho que eu coloquei. Porque no final das contas, a nossa felicidade espiritual dependerá da nossa habilidade ética de amarmos o próximo. E isso é divisor de águas para a gente. Nesse exercício, então, Darwin está ficando para trás. Porque a gente começa a criar espécies. A gente começa a impor mudanças, a gente começa a criar em laboratório estruturas genéticas, conjuntos genéticos que sejam adequados às nossas necessidades. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente pensa assim: ah, mas eu posso tirar o olho e botar um biônico, um cibernético, posso implantar um chip, posso ampliar habilidades, né? As nossas próteses já não são apenas um óculos, um fone de ouvidos, né? Elas estão cada vez mais integradas à nossa própria biologia.
É, eu fico pensando nessa substituição da coisa mecânica, da inteligência artificial, dos robôs, robótica, etc. e tal. Eles não têm a mesma capacidade humana de ser safo, de ter o feeling, entendeu? De organizar um sistema de ideia que pode ser mudado a qualquer momento que necessite. Eles funcionam dentro de uma matriz predestinada, entendeu?
Primeiro que a gente entende que o avanço computacional em algum momento vai entregar para as máquinas essa habilidade. Mas eu não vou nem olhar para essa perspectiva. Eu vou olhar para uma outra. Nós, como espíritas que somos, dentro de uma casa espírita como estamos, e o pessoal do Zoom também, porque embora esteja em casa, mas as suas casas viraram uma extensão do Rita de Cássia, neste momento, pelo menos. Esta habilidade de organização, de se virar nos 30, ela é uma habilidade do espírito. Máquina não tem espírito ainda. E essa é a provocação que eu faço. Vou deixar uma outra referência. Léa, me ajuda a lembrar de botar lá depois também. É um filme fantástico e já antigo. Chama-se Inteligência Artificial do Spielberg. A humanidade foi substituída por robôs. Aí, dentro de uma leitura espírita, eu diria assim: os espíritos encontraram formas de se ligarem às máquinas. Porque cá entre nós é muito mais interessante, porque uma máquina é mais forte, tem processamento mais rápido, ela pode atingir, né, um caminho, né, muito mais potente enquanto expressão, muito mais longevo. Então chegará um momento em que a gente vai olhar e vai dizer assim: pô, mas você vai me obrigar mesmo a encarnar num corpo biológico? Porque a gente vai reconhecer aquela habilidade tecnológica como a melhor forma de expressão. Eu não sei o que é que vem primeiro, se a nossa perfeição ou se a nossa necessidade de encarnar através de máquinas, mas é uma provocação interessante para a gente fazer. Pensar, inclusive, que nós estamos falando de computação quântica e de integração entre células vivas e organismos computacionais, e considerar que os perispíritos se conectam molécula a molécula com a matéria viva, significa dizer que talvez possamos ter um corpo híbrido, com algumas células conectadas ao perispírito, comandando diretamente uma máquina. Tem uma outra referência que faz uma provocação muito interessante nesse sentido, também ficcional, Altered Carbon. Está lá no Netflix. O pessoal desenvolveu a tecnologia, conseguiu perceber onde é que está a sede da mente, e quando você nasce, o cara já coloca no processo de desenvolvimento celular um chip na tua medula. E aí você consegue transferir a sua consciência de um corpo biológico para outro. Você faz o download e o upload da sua consciência.
Não precisa nem encarnar nem desencarnar.
Óbvio que não é um filme espiritualista, porque ele está colocando na matéria, né, a consciência.
Assédio, né?
Está colocando ali a sede totalmente na matéria. Mas são reflexões, porque de repente a gente pode pensar que se eu consigo reproduzir essa expressão humana através de comandos cibernéticos e consigo, como espiritualista que sou, me conectar a essa sede, a essa matriz de processamento, eu poderia me expressar através de uma máquina cibernética. A gente está falando de viagens, a gente está falando aqui de histórias de daqui a, sei lá, 5 mil anos, 6 mil anos. Talvez nesse momento a gente já tenha evoluído tanto que a gente não precise mais deste nível de matéria grosseira para reencarnarmos. E aí é outra discussão, porque assim, se eu posso viver sem essa matéria densa, para que que eu vou escolher estar conectado a uma máquina? Mas são reflexões interessantes para a gente ir se colocando nesse processo, percebendo que na realidade tudo isso que eu estou dizendo não é muito diferente do que nós já temos feito como princípios inteligentes. Inicialmente conectados nas estruturas minerais, aprendendo a nos associarmos e comandarmos estruturas vivas através dos vegetais, para acessarmos os animais e, finalmente, este animal extremamente complexo e capaz de fazer simulações de futuro.
É, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que tem a ver com essa questão, e é uma dúvida que eu fiquei com a parte da introdução sobre a relação e a diferenciação que se faz do espiritismo com o panteísmo, né? Eu acho que talvez eu não sei se eu compreendo de maneira aprofundada o que de fato é o panteísmo, mas acho que é a manifestação de Deus, né, na natureza, em todas as coisas. E a minha dúvida é basicamente essa, né? Se em algum momento a gente está falando aqui de uma possível posse, né, do espírito a partir da máquina, a partir de corpos que virão mais complexos ou mais duráveis, onde que está o ponto de diferença, de, por exemplo, entender que o espírito ou que essa poderia estar nas outras matérias que são as matérias da natureza? Na manifestação que a manifestação, nas manifestações que são as manifestações naturais. Não sei se isso seria a compreensão de um panteísmo, mas, inclusive, não sei se estou me fazendo clara na pergunta, mas Qual que é a linha divisória? Porque me parece que na questão o Kardec fala expressamente no início, né? Ele fala expressamente da diferença do espiritismo sobre o panteísmo. Ele rejeita, ó, não é panteísmo. E depois, aqui mais à frente, sobre a criação do mundo, a gente está falando sobre várias diversidades de mundos, diversidades de inteligência. Então, não dá para compreender que esse espírito vai vir se apossar de uma árvore, de um. Enfim, é por
Você é
aí.
parte de Deus ou você é criação de Deus? É isso que Kardec está discutindo.
Exatamente.
Quando você fala em panteísmo, entende-se que o corpo de Deus é o universo e que, portanto, nós somos parte de Deus. E aí, nesse sentido panteísta que Kardec critica, há o entendimento de que até mesmo o nosso entendimento da nossa individualidade, ao morrermos, se perde, porque essa inteligência voltaria para um todo, para esse universo. O que Kardec diz é o seguinte: não, não é isso. Kardec traz uma abordagem. Eu tô aqui me coçando para não entrar em muitos assuntos viajantes demais. E às vezes é difícil. Mas assim, Kardec é adepto da visão transcendente. Então ele entende que além do limite onde eu estou, existe algo maior. Então, nesse sentido, Deus é algo que está fora da criação e comanda a criação. E criou inteligências que se manifestam e que dão vida a esse universo. E aí, nesse sentido, até mesmo o princípio inteligente se expressa através da matéria inerte. Não é espírito ainda porque não tem consciência de si. Será? E esse é que é o grande barato da doutrina. Porque esse princípio inteligente, ele é criado simples e ignorante, a gente vai ver isso mais à frente. E através desses mergulhos sistemáticos na matéria, dessas experiências sistemáticas, ele vai ganhando potência, ele vai entendendo minimamente as leis de funcionamento do universo. Ele vai aprendendo a se conter nas suas expressões, ele vai aprendendo a comandar outras expressões menores que ele, menos capazes que ele. E esse exercício vai gradativamente levando ele para graus cada vez mais complexos de expressão. Chega um momento dessa escalada que ele toma ciência de si. Ele consegue pensar sobre a existência de Deus, ele consegue distinguir-se do todo. E aí, nesse momento, esse princípio inteligente ganha o nome de espírito. Beleza? E aí, nesse sentido, o panteísmo tem uma certa razão, né? No, na, na ideia de que tudo é vivo. Mas, diferente do que o panteísmo propõe, a doutrina espírita diz o seguinte: nós nunca perdemos a nossa individualidade. Mesmo o princípio inteligente, que não é consciente acerca de si, é uma partícula indivisível que continuará a existir para todo o resto da história do universo, infinitamente. Será sempre aquela entidade e vai herdar sempre de cada experiência, de cada vivência, vai herdar um entendimento mais amplo sobre o universo. O que eu estou provocando aqui vocês quando eu estou falando de cibernética, de ciborgues, de inteligências artificiais, é dizer que a gente está fazendo a mesma coisa que o princípio que nós, enquanto princípios inteligentes, fizemos de forma inconsciente. A gente agora está agindo mais conscientemente. Quando a gente olha para Jesus enquanto espírito perfeito, enquanto ponto máximo de perfeição que a gente consegue conceber, eu poderia, talvez, muito atrevidamente, dizer assim: hoje, o corpo de Jesus é o sistema solar. Porque esse sistema foi presidido, a formação desse sistema foi presidida por ele, como escola para que nós nos manifestássemos. E ele só existe porque este espírito, na condição de espírito crístico, mantém um fluxo constante de pensamento e ordenação, utilizando seus potenciais amorosos quase infinitos para manter esse sistema como está, abrindo campo para que a gente possa ir experimentando e crescendo. Foi muita viagem? Foi tranquilo? Tem certeza que daqui a pouco alguém vai estar dizendo assim: Guilherme está dizendo lá que o corpo físico de Jesus é o sistema solar. Estou fazendo analogias. Porque Jesus não precisa mais de um corpo físico denso como o nosso. E essa é a grande reflexão. Ele se expressa na matéria densa, mas porque as inteligências precisam dessa expressão amorosa para se desenvolverem. Mas ele mesmo não precisa estar nesta dimensão material. Por isso a minha provocação, eu não sei o que vem antes, nosso processo de evolução moral ou a possibilidade de encarnarmos em máquinas. Uma das duas coisas, mas no momento que a gente desenvolver moralmente o suficiente, a gente vai dizer assim: eu vou ficar preso nesse corpício, mesmo que pode durar zilhões de anos, mas não me interessa, porque eu tenho muito mais liberdade neste estado energético, vibrátil, que eu atingi como espírito mais conhecedor da lei. Então, para que que eu vou me limitar, né? Essa é que é a ideia. A gente luta para nos expressarmos através de matérias cada vez menos densas.
Vamos pensar o seguinte, voltando um pouquinho, né, das perguntas, também na colocação aqui da Ana e nas provocações que a gente fala de inteligência, né? Quando a gente para pensar nessa evolução, você falou do princípio inteligente para virar espírito, será que o que as máquinas estão fazendo não é em parte o que a gente fez de uma forma não consciente e que agora a gente está começando a ter uma consciência sobre essas máquinas? E ao fazer a consciência sobre as máquinas, a gente poderia pegar esse processo e refletir para nós. E aí a gente pensa, o espírito ele não vai se desenvolver em inteligência? Eu não estou usando a palavra inteligência apenas de propósito, estou colocando no plural. Quando a gente começa a perceber, e vários estudiosos trazem essas noções de inteligenciais, a gente está percebendo que é um processo que o espírito faz. E que será que a gente não poderia pensar que algumas máquinas fazem algumas dessas inteligências muito melhor do que nós? Se a gente parar para pensar em sensores, nós temos sentidos e órgãos que ainda nos limitam, mas já temos uma capacidade de tomarmos decisões muito mais assertivas, observando informações que nos são trazidas por seres que são extracorpóreos. E esses dados ainda estão sendo processados por nós através dos nossos cérebros nas nossas tomadas de decisão. Mas e no momento que a gente joga esses dados para supercomputadores que podem utilizar já de graus computacionais infinitamente superiores aos nossos e que talvez tomem decisões que vão mostrar que as nossas decisões, limitadas à capacidade cerebral que trazemos, não estão pouco assertivas e muito menos assertivas do que aqui a gente pretensamente achava que estavam. Então, quando você coloca muito bem essa questão da não é safo, no sentido de que ainda não tem, vamos dizer, essa, entre aspas, malandragem, a capacidade de improvisação que muitas vezes nós temos, eu digo nós como povo brasileiro, mas não só como humanidade, brasileiro é uma das características da gente lidar com as situações de improviso. A máquina pode parar, mas também a máquina pode nos dar opções que a gente sequer imaginou. E aí, como a gente lida com essas opções que as máquinas estão nos trazendo? Outra coisa que eu acho muito interessante que deriva da tua pergunta é a questão da emoção. E as emoções nas máquinas? Aí a gente pode ligar a emoção como um dos tipos de inteligência. E aí, quem sabe, nem todos de nós humanos vão ter inteligências emocionais maiores que as máquinas. Algumas vão conseguir trabalhar com uma frieza, com uma cautela, com uma lógica, com um raciocínio que vai tirar a emoção da frente e vai nos permitir que tenhamos uma resposta melhor do que muitos de nós daríamos. Mas, ao mesmo tempo, alguns de nós poderiam e podem ter efetivamente a capacidade de lidar com a situação melhor do que as máquinas. E a gente joga uma outra dimensão, que é a dimensão moral. E aí, como a máquina vai lidar com o moral, que é uma questão importantíssima que o espírito tem que fazer? Então, se a gente começar com cuidado, observar essas finesses entre as relações que a gente pode trazer como espírito, evoluindo, e a evolução da inteligência artificial, a gente consegue, acredito, como humanidade, tirar benefícios muito grandes, porque uma das grandes discussões hoje, para encerrar essa linha de raciocínio, é justamente a dificuldade que nós temos ainda como humanidade de entender se a inteligência artificial pode ser mais benéfica do que temerosa, ou se ela está sendo mais arriscada do que benéfica. Então, esse é o grande embate que o momento tem. Grandes mentes da inteligência artificial discutindo sobre o futuro nosso. E a gente sentado aqui, estamos todos, de alguma forma, num barco, observando isso. Mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de, como passageiros, também pilotar os nossos mini barquinhos. Então, vamos pensar como proposta, como cada um individualmente, nós, como coletividades, todos os níveis pequenos que a gente tem, até o ponto maior de humanidade. Eu não estou falando nem dos desencarnados. Só para deixar claro.
E aí, diante de tudo isso, vocês vão ver mais à frente um pouco que a inteligência que a gente tanto preza, ela é apenas um atributo do espírito. Então, qual o problema de eu ter algo artificial manifestando inteligência? A essência espiritual, ela é mais do que a inteligência. A inteligência é um atributo. Nós não vamos ser mais ou menos espíritos porque tem uma máquina fazendo o papel de inteligência por nós, né? Agora, para a gente ainda é muito difícil vislumbrarmos o que significa ser espírito para além das expressões inteligentes. E esse talvez seja algo que cause muito medo para a gente, né? Eu costumo dizer que assim, minha sorte é que eu sou espírita. Eu acredito na vida que continua após o corpo. Então, assim, mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente destrua esse planeta, mas a minha existência continuará, né? E eu vou ter condições de correr atrás dos prejuízos que eu tiver causado, vou continuar meu processo de aprendizado, porque, em essência, diferente da nossa perspectiva material, para o espírito o que importa não é a expressão material, e sim a expressão espiritual, a escolha moral, né? Como o Luiz colocou.
Queria entender o teu ponto de vista em relação a. Eu vi uma reportagem recentemente em que um robô foi pego mentindo, o que a gente chega aí à conclusão de que talvez eles cheguem ao ponto de serem safos, como a gente é. E cada vez tem avançado mais a questão de transplantes de órgãos mecânicos, o que ajuda muito o ser humano, tanto na questão de filas de transplantes, quanto na questão de estender a vida. Vamos supor que a gente chegue ao ponto que você citou, de nós conseguirmos encarnar em máquinas. Mas como chegaria a, na tua opinião, que seria a questão de reencarnação? Porque uma vez que a gente reencarna tendo aprendido algumas lições e vindo para aprender outras. Mas uma vez que a gente não precisa desse ponto final, que a máquina pode ser trocada peças e continuar. Ficou clara a minha pergunta?
Você está falando da imortalidade enquanto sujeito encarnado. A Wang Xiaoping, ela tem um livro que já tem aí quase, acho que tem quase 15 anos de publicado, chama-se A Segunda Revelação. E assim, os orientais, eles são fascinados por essa questão da longevidade. E ela traz na proposição dela, ela resgata, né? Parece que ela dialoga com Kardec, é impressionante. Ela resgata a necessidade de um comportamento ético, de um comportamento respeitoso, de um comportamento mais integrado com a natureza. E ela coloca isso como condicional para que nós consigamos desenvolver as tecnologias para não morrermos mais. E aí a grande questão que eu traria é a seguinte: mas aí nesse cenário, no momento em que eu tenho consciência de que eu precisava aprender algo e que eu aprendi, e eu tenho consciência de que essa expressão corpórea me é restritiva, para que é que eu vou me manter nela, se eu já aprendi o que eu preciso? Então, talvez, né, a gente esteja falando da possibilidade de imortalidade do corpo, mas, ao mesmo tempo, de uma escolha nossa de dizer assim: até aqui eu vou. Daqui para frente não faz mais sentido, porque eu preciso de outro corpo, de outra estrutura, de outra vivência, que é este contexto não me oferece. E aí eu opto por desencarnar. Vou trazer um exemplo bem polêmico para a gente pensar sobre isso, né? Jesus tinha condição de não ser crucificado, né? Por que que ele escolheu ser crucificado? Porque ele tinha uma lição a ensinar através daquele ato. A vida orgânica para Jesus, ela só tinha significado naquela etapa porque era através dela que ele ia nos ensinar alguma coisa. No momento que ele ensinou o que era necessário, ele pode até sacrificar aquela vida como ferramenta educativa. Para a gente é difícil isso porque a gente se significa pelo nosso corpo, né? E esse talvez seja o nosso desafio de espiritualização. Como é que eu me penso para além do meu corpo? Se tudo na vida gira em torno do boleto que eu tenho que pagar, da comida que eu tenho que comer, do remédio que eu preciso tomar, do exercício que eu tenho que fazer, a gente se sente parte integrante dessa matrix, né? Fazendo referência ao filme, como você trouxe muito bem, né? O desafio é exatamente a gente romper esse entendimento e passarmos a investir através da vida no processo de espiritualização. E aí talvez a gente lembre de Paulo de Tarso, que dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Ele, como cidadão romano, ele podia fazer o que ele quisesse, quase. Mas ele já entendia que havia um limite moral, um limite ético para a sua ação. Então ele não age para além dela, né? O nosso exercício dentro dessa questão da vitalidade passa por aí. Não sei se eu consegui. Deu para.
Sim.
Beleza. Temos perguntas aí?
Vamos lá, perguntas no Zoom para não perder o gancho da Matrix. Tem uma colocação assim: nunca tinha pensado no desenvolvimento da inteligência artificial nessa perspectiva espírita. Seria uma Matrix. Aí tem um texto que veio do Google e a pergunta sobre a concordância ou não, certo? Na espiritualidade em geral, a Matrix pode ser vista como uma metáfora para a ilusão da realidade material e a necessidade de despertar por uma consciência mais elevada. A Matrix representa um sistema de controle e manipulação que nos afastam da nossa verdadeira essência espiritual.
Não nos afasta, nos aproxima da nossa verdadeira essência espiritual, na medida em que é através da Matrix que nós nos percebemos, que nós nos desenvolvemos. A Matrix é a melhor expressão espiritual que eu consigo ter no momento. É o contrário, eu não estou preso pela matéria. Essa dimensão de nós pensarmos como espíritos é entender que esse contexto que a gente vive, por misericórdia divina, pela aplicação do amor, mas também pela lei de justiça, é o melhor protótipo de expressão espiritual que eu consigo viver hoje. Sem ele, eu não consigo me expressar adequadamente. O exercício é estressar ao máximo esse contexto para que eu não precise mais dele. Aí vou sair do contexto Matrix e vou pensar lá na samsara, né? Eu vou lá para o Oriente, vou lá para os hindus, né? A samsara, a roda das reencarnações, né? Que a gente está preso e o exercício de todo bom hindu é romper com a samsara, com esse ciclo repetitivo de reencarnação. Quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu me conscientizo que eu sou muito mais do que um ser corpóreo. Quando eu consigo me significar como espírito, para além destas expressões materiais. Aí eu vou olhar para aquela matéria e vou dizer assim: eu não preciso disso. Mas enquanto eu entender que eu preciso, eu vou estar constituindo corpos. Tem um livro que não é espírita, Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. É um livro interessantíssimo, porque ele discute essas questões de espiritualização à luz das doutrinas orientais, mas com um toque ocidental, porque o Yogananda vem para o Ocidente para divulgar esses entendimentos de transcendência. E ele vem trazendo diversos relatos. E aí é muito interessante, porque ele vai mostrando como é que aqueles iogues conseguem perceber o corpo como ferramenta e não como essência. E aí, quando eles conseguem fazer esse jogo, eles conseguem resultados, eles conseguem fazer coisas que a gente hoje julga impossíveis, porque ele enxerga como um equipamento e ele entendeu o funcionamento desse equipamento. A gente está preso nesse movimento das encarnações porque é o melhor que a gente consegue se expressar hoje. Sem essa expressão, a gente não consegue fazer os mergulhos especializados para os aprendizados que precisamos desenvolver. É essa que é a jogada. Nós não estamos presos. Nós recebemos uma Ferrari, lembrando do Marcelo. Nos propusemos a fazer uma viagem, né? E recebemos uma Ferrari. Com essa Ferrari, eu posso fazer diversas coisas diferentes. E em algum momento eu vou descobrir que, pô, mas é muito melhor usar o teleporte lá do Star Trek. Para que que eu vou me deslocar num carro? Mas aí eu já desenvolvi a tecnologia, já sofri as agruras das limitações do deslocamento de carro, já percebi que não dá para chegar em qualquer lugar, já fui desenvolvendo tecnologia. Estarmos na matéria é presente, não é castigo. Isso é um paradigma que nós espíritas precisamos trabalhar para romper. Porque normalmente a gente pensa que está pagando débito. Normalmente a gente pensa, né, que todas as nossas dificuldades hoje são consequência dos erros que nós cometemos no passado. Mas na realidade, hoje somos os melhores protótipos de perfeição que conseguimos construir.
Sou
São oportunidades.
lembrando de uma passagem de Jesus que eu vi essa semana recentemente em outro tal, que me ajudou muito a pensar, e eu acho que serve também nessa colocação que a gente está fazendo hoje. Jesus falando com Nicodemos, ele explica, né, Nicodemos era um fariseu, e Jesus explica que o espírito é como o vento, que ele vem de algum lugar de onde a gente não sabe, e ele vai para algum lugar que a gente também não sabe. E mesmo que a gente não saiba de onde ele vem ou para onde ele vai, ele não deixa de ser. E essa experiência de vir e ir, se a gente associar a reencarnação ao antes, ao depois, o vento ele está sempre vindo e indo. E aí a gente pode trabalhar isso num processo. E esse processo nos parece bastante útil, dentro da visão da doutrina espírita. Beleza? Tem mais perguntas aqui no Zoom. Vamos lá? Então vamos lá, que hoje está florido. Vamos ver se a gente consegue juntar algumas perguntas aqui, mas tem o mesmo condicionamento aqui que diz o seguinte: na minha opinião, um espírito não pode encarnar numa máquina, porque a máquina é a criação do ser humano, espírito é a criação de Deus. E depois vem um comentário também da mesma pessoa dizendo: outra opinião, se a encarnação tem por objetivo o resgate de dívidas anteriores, as dificuldades da vida são decorrentes do resgate destas dívidas. Portanto, as máquinas construídas teoricamente perfeitas não seriam vasos apropriados para a reencarnação. E aí, alguém faz um comentário dizendo: perfeito, a máquina não é o vaso dentro do que entendemos como necessidade reencarnatória.
Acho que falta muito conhecimento. A gente vai ter que estudar algumas aulas para conseguir nos aprofundarmos dessa riqueza que aconteceu aqui no chat do Zoom. Mas eu me atreveria a dizer que eu também não sei sobre essa movimentação. O que eu sei é que Jesus disse assim: vós sois deuses. Ele nos igualou em potencial executivo. Talvez a gente não tenha potencial de criar do zero. Mas é a nossa responsabilidade, a gente vai ver isso ao longo do curso, de tentarmos ter expressões mais belas e complexas possíveis nesse nosso processo. Nós é que, pela nossa imperfeição, pela nossa dificuldade de entender essas perspectivas de infinito para frente, nos atemos a dar significado para as ocorrências da vida através do que nós conhecemos. E aí a gente vai fazendo essas associações de causa e efeito, né? E aí a gente diz assim: ah, eu atirei pedra na cruz, então por causa disso, então agora eu estou tendo que carregar a brita para levantar minha casa. Sei lá, estou trazendo um exemplo esdrúxulo, né? Mas eu posso ter outra leitura nesse contexto. Eu posso ter a leitura que é a seguinte: eu ainda não aprendi o bom uso, o uso amoroso das pedras. Estou recebendo uma oportunidade para aprender a usá-las melhor. Não é uma questão de dívida, porque eu poderia não ter atirado pedra na cruz e mesmo assim não saber usar pedras e precisaria passar por situações de experimentação disso. O contexto de dívida, ele está muito conectado com a nossa crença do nosso ramo judaico-cristão, que nos impôs ao longo do tempo essa construção de que nós só sofremos porque devemos, mas nós sofremos também porque não sabemos. Saber nos coloca numa situação de desconforto, de dor e sofrimento. Tem
Desculpa,
aquele.
irresponsabilidade.
E aí, consequentemente, responsabilidade.
E tira o poder de quem tem poder.
Eu não vou nem
Saber
entrar nessa discussão
usar o
sociológica, né, política, mas a nossa movimentação nesse processo todo, né, não é se é criado por Deus ou se é criado pelo homem. Porque Deus entregou todas as possibilidades de expressão para que nós possamos nos exprimir, expressar da melhor forma possível. Eu estou aqui estressando uma reflexão com vocês, eu não estou determinando o futuro, não, gente. Eu não sei se será possível encarnar em máquinas, eu não sei se será possível encarnar em organismos que têm uma porcentagem alta de equipamentos computacionais quânticos, mas eu estou apenas estressando possibilidades. Nesse entendimento de que, vou falar um negócio controverso agora, hein? Se até os espíritos se serviram de mesa para conversar lá em 1850, porque eram as mesas girantes, por que que eu não posso me expressar através de uma outra estrutura? Quais são os limites dessa estrutura? É que é outra questão. Eu não sei se a gente conseguirá construir um equipamento robótico suficientemente eficiente para dizer assim: opa, é mais interessante encarnar dentro dessa estrutura nova do que me deixar levar pelo processo biológico. Mas nós mesmos estamos criando vida biológica o tempo todo. A quantidade de raças de cachorros que existem,
que aparecem e
que surgem
desaparecem.
por cruzamentos que nós inventamos.
Transgênicos.
Os transgênicos, os alimentos transgênicos, isso somos nós criando vida. Somos nós brincando de Deus. E cada vez mais seremos responsabilizados pelas escolhas que estamos fazendo. Vai chegar um momento em que nós teremos tanta capacidade para definir a nossa expressão material que inviabilizaremos as experiências encarnatórias de alguns espíritos. É um fato. No momento em que os amigos, os colegas médicos aqui perderem o emprego porque ninguém mais fica doente, acontecerá? Sim, em algum momento talvez aconteça. Quem precisa de processos de adoecimento para aprender alguma coisa, terá que encarnar em outro mundo. É simples assim.
É bem do filme Predestinado, né? Do Dr. Fritz.
Tem muito a ver com o filme Predestinado do Dr. Fritz. Tem uma relação muito vigorosa com o Interestelar. Tem uma conexão muito grande com a história dos exilados de Capela, que a gente vai ver mais à frente. Capela era um sistema onde tinha um grupamento de espíritos tecnologicamente muito avançados, já moralmente também muito avançados, que estavam saindo da condição de um planeta de provas e expiações para a condição de um mundo de regeneração. Mas sempre tem aquele sujeito retardatário. O que que a gente faz com esses espíritos que ainda fazem a escolha pelo mal? Porque é numa sociedade onde a grande maioria não escolhe mais o mal, que não precisa mais passar pelo mal para aprender alguma coisa, constitui-se uma sociedade 100% voltada para o amor. Esses espíritos, então, são convidados a se retirar daquele sistema solar e encarnar em um outro, onde poderiam continuar vivenciando as experiências, onde poderiam continuar praticando o mal até se convencerem da importância de viver o amor. E assim, nós vemos as primeiras, né, as raças adâmicas, nós vemos os primeiros grandes grupamentos, né, de que se tem história na sociedade, dando um empurrão na formação da sociedade dos Homo sapiens. Um dos documentários que eu coloquei, ele fala exatamente, ele fala muito sobre isso, e o livro Humanidade também fala sobre isso. O autor lança uma teoria ali de que homens de Neandertal e Homo sapiens teriam convivido no mesmo período, e que os homens de Neandertal teriam sido extintos pelos Homo sapiens.
Porque o Homo sapiens era a evolução.
Porque o Homo sapiens tinha condições mais adequadas de expressão, de relacionamento. Quem são esses camaradas que estão habitando os Homo sapiens ou forçando o desenvolvimento do Homo sapiens? São esses espíritos que vinham de Capela, que vinham de outros sistemas, que já estavam mais desenvolvidos e que vêm aqui encarnar conosco. E que se ressentem porque estão se sentindo aprisionados, porque sentem as restrições de uma matéria que eles já não precisavam mais pensar para dominar, porque possivelmente tinham inteligências artificiais e tecnologias várias, e o cara não tinha que se esforçar para esculpir um bloco de pedra. Talvez ele dissesse assim: Alexa, esculpa uma estrutura assim, assado, não sei o quê, e ponto. Perdeu todas as habilidades de lidar com aquela matéria grosseira e agora ele está tendo que lidar com a matéria grosseira. Aí ele se sente como, gente? Castigado, punido, aprisionado. É daí que vem esse entendimento de que a gente está pagando débito. Dentro da visão de um pesquisador contemporâneo de Kardec, chamado Rushden, são os anjos caídos. São espíritos que se desenvolveram muito, mas que foram, por algum motivo, convidados a se expressar em estruturas materiais mais primitivas. Mas que vêm com conhecimento, com habilidade mental, com uma força para imprimir alterações genéticas muito vigorosas e assim faz uma alavancagem
Ajudar.
para ajudar aquele mundo para onde ele está indo. Mas isso não faz com que ele se sinta bem na fita. Porque para ele é pesaroso. Aí vem, enquanto entidade encarnada, surge esse sentimento de culpa, de castigo, de penalização, de um Deus que pune, que está presente em todas as nossas grandes religiões. Leon Denis fala muito sobre isso no livro Depois da Morte. Tem uns textos muito legais ali sobre isso.
A Caminho da Luz, que a gente chegou a mencionar numa outra aula, que está sendo dado o curso aqui no Rio, nesse momento, isso que é o Mário, que eu comentei, chega no índice lá, por favor. Aqui, olha quanta riqueza de material, a gênese planetária, ou seja, a Terra, né? A vida organizada, ou seja, todas as construções celulares, como é que funcionam os habitantes da Terra, tudo que a gente está estudando na aula de hoje. As raças adâmicas, ou seja, adâmicas, vindo da ideia de Adão, né? Da questão da formação. Aí vem os quatro grandes povos: a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel e sobe mais um, a parte milenar da China. E continua o livro, vai falar sobre exilados de Capela, vai falar sobre uma série de outras coisas que estão, vamos dizer assim, expandindo e muito o contexto inicial que veio no Livro dos Espíritos.
Livro do Espírito André Luiz, que eu acho que é uma psicografia, é um texto psicografado, é uma história, né? É uma instrução dada pelo Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier, que foi um espírito encarnado aqui que fez um trabalho muito grande em termos de divulgação das realidades espirituais.
Que tem muita pergunta no Zoom.
Tem muita pergunta no Zoom e tem 3 minutos. Vai lá, faz um apanhado aí.
Essa reencarnação na máquina deu um falado enorme. Vocês imaginam, né? Então, e tá dando, né? A gente está pensando muito aqui. Eu achei legal o pessoal falar assim: pergunto como evoluir moralmente sem as dores dos seres vivos.
Impossível. Sinto ser eu que vou te frustrar. O processo das dores faz parte do processo de aprendizado para o nosso estágio evolutivo, segundo os espíritos. Então, a gente vai ter que ultrapassar essa etapa de desenvolvimento espiritual. Tem aquele Paulo Cintura, né, o personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Sem dor, sem ganho. Porque é esse movimento. Pensar em progresso e evolução significa pensar que nós estamos indo contra o próprio processo biológico. Toda a nossa estrutura biológica é uma estrutura de acomodação, de economia de energia. Então, se está tudo certo, se eu estou com a barriguinha cheia, se eu estou procriando, se eu não estou sob ameaça, eu faço que nem os gatos, deito e durmo. Eu só me movimento, meu corpo só exige que eu me movimente na hora em que a minha vida está sob risco. O que a gente está dizendo aqui, como espíritos encarnados, é que só isso não é suficiente. O que a gente está dizendo é que, como espíritos, nós precisamos romper esse paradigma biológico e acessar o próximo. E para isso a gente vai precisar pegar a energia que estaria sendo usada, né, para manutenção da biologia da nossa vida, para nós inventarmos. Então a gente precisa romper o funcionamento natural, gerando desgaste energético, criando novas sinapses no cérebro. Isso cansa, exige mais alimento, provoca erro, provoca extinção, provoca acerto, provoca longevidade. Mas a gente está indo contra o próprio processo de acomodação biológica. Tem um pesquisador do MIT, ele se fez uma provocação muito interessante. Existe uma equação que mede a questão da vitalidade, o tempo de vida dos organismos. E aí ele se fez a seguinte pergunta: será que eu posso aplicar essa equação à vida das sociedades? Se eu pegar uma cidade, eu posso pensar, usar essa equação para descrever o tempo de vida dessa cidade? E aí ele começou a fazer essa pesquisa e ele descobriu que sim, ele pode usar. Mas tem um porém. O ser humano tem uma capacidade que a vida, de um modo geral, tem em escala muito menor, que é a da inovação. Então, sempre que nós estamos atingindo a curva máxima, e aí começaríamos a decair, a gente inventa um novo patamar em que a gente vai crescendo naquele patamar. É aquele famoso bateu a meta, dobra a meta. E assim, as sociedades que conseguem surfar essas ondas nunca deixariam de existir. É essa percepção que é nos pensarmos como espíritos. O que que eu posso fazer para vencer essa curva biológica? Vou trazer uma brincadeira aqui, eu não vou conseguir fazer essa pesquisa no Zoom. Quem tem menos de 40 anos, levanta a mão aqui. Tem até bastante gente. Dois, três, quatro, seis, tem mais 10 pessoas. Para todo mundo que tem mais de 40 anos, na virada ali, 1910, seriam todos velhos. Tem uma manchete de jornal que diz assim: motorista busca velhinha em casa. Aí você vai ler o artigo. O motorista do ônibus perdeu a direção,
Ele mata a velhinha,
entrou pela
casa.
casa e matou a velhinha de 40 anos.
1904.
Ter 40 anos, você estava no fim da vida em 1910. Agora o sujeito morre aos 70 e a gente diz assim: poxa, mas morreu tão novo. Estava tão jovem. O que que é isso? É esse constante exercício de inovação que impede, que empurra essa curva de depreciação, essa curva de queda, impede que ela se dê imediatamente, posterga esse momento. Sermos espíritos é aprendermos a usar a matéria a nosso favor nesse sentido. Mas é exatamente ir contra todo o princípio de conservação em que nós fomos treinados durante as nossas fases como princípios inteligentes.
Até porque a gente se afasta do princípio natural, né?
A gente vai se afastando, a gente vai poder ver mais isso à frente, mas a gente vai se afastando desse movimento mecânico da lei, exatamente para que nós possamos exercer a declaração de Jesus de que nós somos deuses. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz a ideia de que somos co-criadores. O Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele nos fala da responsabilidade que temos de sanear o orbe. Ou seja, de organizarmos o planeta para ter o maior número de espíritos encarnados possível, de forma ética, de forma amorosa, de forma respeitosa, de forma integrada ao ambiente, mas efetivamente é esperado, segundo os espíritos, que a gente provoque extinções de espécies que estão atrapalhando, que a gente crie espécies que possam nos ajudar, que nós nos alteremos nesse processo também. Gente, é muita coisa, né? Os olhinhos, você tem uns olhinhos assim que estão quase pulando de desespero com tanta informação. Eu vou ficar com o compromisso de ler depois com calma todas as postagens lá do Zoom para a gente formular um texto respondendo. Não quero deixar ninguém sem resposta. Quero saber se tem alguém que está incomodado aqui. Ah, teve uma...
Positivamente, inclusive.
Sim,
Pode
porque
falar.
estar incomodado é positivo nesse nosso processo.
Toda terça-feira tem sonho.
Toda terça-feira tem insônia. Imagino. Gente, esse é o exercício de espiritualização. Nos pensarmos para além das nossas expressões materiais. Para alguns de nós, talvez seja mais fácil, porque assim, tem gente que tem mediunidade e não pode dizer que não sabe da vida espiritual. Mas para a grande maioria de nós, que não tem essa possibilidade de ver, de ouvir espírito, de se sentir como espírito, é esse exercício de ouvir essas histórias e ligar esses pontos e fazer esse esforço. E mais interessante, de achar prazer em ficar de cabeça quente.
Todos nós não somos médiuns.
Todos nós somos mais ou menos médiuns, temos algum nível de contato com os espíritos, mas quando a gente fala em doutrina espírita sobre mediunidade, a gente fala dessa capacidade de contato ostensiva, muito forte. Gente, a gente vai ter ainda vários encontros para conversar de muitas dessas coisas. Eu só queria, assim, fechando, né, dentro daquele, já abusando da boa vontade de vocês, dentro daquela proposição, que a gente entendesse que a própria ideia religiosa, a própria constituição das religiões, ela foi uma forma que a humanidade encontrou de explicar os mistérios e de continuar seguindo, de definir um propósito. Cada vez mais, nós temos substituído a narrativa religiosa por uma narrativa científica. Cada vez mais, a gente percebe a importância de casarmos essas narrativas. E eu estou trazendo isso porque na hora que a gente vai olhar lá para a Gênese mosaica, na hora que a gente vai olhar para a história de que Adão, né, a sociedade nasceu de Adão, né, como um único representante da espécie humana há 4 mil anos, a gente precisa entender também que além das limitações cognitivas de informações que as pessoas tinham, há uma série de linguagens figuradas ali também, de metáforas. Porque dentro daquela primeira família hebraica, a gente percebe na Gênesis, quando você vai ler o Antigo Testamento, a gente vê que assim, aí saiu e foi para a cidade. Mas peraí, se ele era o primeiro homem, se Eva era a primeira mulher e Adão era o primeiro homem, né, e vem toda aquela linhagem, como é que o pessoal saiu e foi para uma cidade? Não tinha mais ninguém. Então a gente vai percebendo que tem todo um movimento de interpretação a partir da nossa capacidade de perceber. E hoje, a ciência nos fomenta a começarmos a perceber a realidade de uma forma integrada, de uma forma mais sistêmica, a partir da observação dos fatos, mas que esta visão não exclui as demais. E aí, o livrinho que eu propus lá do Glaser, não é um, assim, não, eu acho que é um livro de leitura fácil, mas eu não acho que ele seja uma leitura importante para ele como um todo. Mas os dois primeiros capítulos nos ajudam, porque o Glaser é cientista e ele vem falando sobre a importância da religião na construção das bases da ciência. É isso que a gente está fazendo, tentando fazer essa transição para nos percebermos para além desses paradigmas religiosos, desses contextos de culpa, desses contextos de pagamento de débitos, para nos percebermos como identidades singulares, inextinguíveis, que têm o universo como campo de ação para aprenderem a ser plenamente felizes através da adesão à proposta do amor. Essa proposta relacional em que nós precisamos nos integrar. Tudo bem? Bom, a gente mexeu em muita coisa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, manda mensagem lá no privado. A gente pode marcar um café, pode mandar dúvida pelo WhatsApp, a gente vai respondendo. Às vezes a gente demora para responder também, mas a gente vai atender a todos, porque o objetivo é que a gente não fique desamparado, e sim a gente se sinta estimulado a esse mergulho, nesse exercício de nos portarmos como seres no mundo e não como seres do mundo, fazendo referência a esse mundo material. Você tem alguma complementação?
obrigado pela paciência, colaboração e energia de todos. Tem muito, mas a gente tem que deixar para um outro dia. Fiquem com Deus.
Vamos fazer a nossa prece, então. Nesse momento que a gente possa se aprumar, nós que já estávamos escorrendo pela cadeira diante de tantas informações, possamos respirar profundamente, sentir o ar entrando pelos nossos pulmões, que nós possamos nos permitir nos sentirmos seres encarnados, com braços, pernas, ouvidos, olhos, que possamos nos permitir nos sentirmos sim seres materiais, embora já possamos ter os vislumbres de nossa essência espiritual. Devidamente aterrados, conscientes da importância e da necessidade das experiências materiais, sensíveis às dores e dificuldades daqueles que estão à nossa volta, que nós possamos trazer a figura de Jesus à nossa mente, esse médico das almas, este sujeito que tanto ampara e nos acolhe. Que possamos entregar nas mãos dele a lembrança das pessoas, talvez em alguns casos de nós mesmos, que precisam de um socorro, de um apoio espiritual, de um apoio material, que encontram-se em sofrimento. Que estas pessoas possam, através desta grande rede solidária que aqui estabelecemos, receber energia, intuição, fluido vital, recursos para se pensarem de forma mais ampla e assim significarem de forma mais positiva as dores e dificuldades. Que possam encontrar nesta ampliação as forças para aceitar o que não pode ser mudado e para mobilizar esforços na direção de transformar aquilo que está em seus alcances. Toca ainda, mestre querido, nossos corações para que, mais sensíveis à dor e ao sofrimento, possamos abrir os nossos melhores sorrisos, oferecer os nossos abraços, comunicarmos nossas ideias de esperança para também realizarmos o acolhimento destas pessoas que estão em nossos ciclos de convivência. Envolve-nos, Mestre Jesus, e que possamos, então, de nossa parte, encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje com muita alegria em nossos corações. Graças a Deus.